e isso não é uma forma correta de proceder. Eu perguntei ao Sr. Primeiro-Ministro e não tive esclarecimento. O Sr. Deputado Bernardo Blanco perguntou ao Sr. Ministro das Finanças e não foi esclarecido. Não é a forma correta de fazer as coisas. Agora, também deve dizer-se que é muito estranho que em tantos deputados, em tantos partidos políticos, em tantas máquinas, em tantos assessores, só a Iniciativa Liberal tenha percebido que este corte era pouco ambicioso. Ninguém percebeu. O Sr. Deputado André Ventura também não percebeu. Nem as forças vivas do PSD lhe disseram. O PS também não percebeu. E ninguém percebeu à esquerda, ninguém. E eu até percebo, até poderia entender que o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos não percebesse. Não sabia do preço do bilhete entre Porto e Lisboa da CP, não sabia do preço de muitas coisas em Portugal, não sabia do valor do salário mínimo nacional, não fazia ideia do valor do indexante de apoios sociais, não fazia ideia do WhatsApp da indemnização de Alexandre Reis. Se calhar também não sabia. Não acredito. Não posso acreditar. E digo-lhes porquê. É que a razão não é desconhecimento. É que o único partido que queria mesmo cortar impostos era a Iniciativa Liberal. E portanto, aquilo que aconteceu é que os senhores da direita à esquerda não quiseram saber. Se tivessem querido saber, tinham estudado, não o quiseram fazer e agora aparecem hoje aqui como grandes desconhecedores. Mas eu queria dizer mais uma coisa, que é a seguinte. É verdade, esta redução de impostos é um retoque fiscal. Desceram muito pouco, mas há mais coisas que eu também quero anunciar para que depois não digam que não sabiam. Primeira questão. É que mesmo esta redução de impostos, tais 1.500 milhões, tem lá um problema. É que uma parte muito significativa, é uma mera atualização dos escalões de IRS. E, portanto, não é redução efetiva de impostos. Isso é verdade, quer para o PS, quer para o PSD, quer para o CDS. E há uma outra coisa que eu também queria alertar. Ouçam bem, porque depois não podem dizer que não foram avisados. Ouçam bem. O programa do Governo, o seu cenário macroeconómico que estava apresentado no programa eleitoral, o crescimento que está no cenário macroeconómico, não vai acontecer. Ficam avisados. E, portanto, o Governo tem já a oportunidade de esclarecer se vai cumprir ou não o cenário macroeconómico.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registo nenhum pedido de esclarecimento em relação a esta intervenção. Por isso dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto, do Grupo Parlamentar Livre, para uma intervenção. E dispõe também de 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Este debate de urgência tem, efetivamente, razões muito válidas, porque nós discutimos na semana passada um programa de Governo que, depois de uma campanha com propostas muito concretas, era um programa feito de muito pouco, um programa que era ambíguo em muitos pontos, era omisso noutros tantos e naquilo em que era concreto era mau ou insuficiente. E noto, aliás, com algum interesse que a bancada do Chega se apressou hoje a defender esse programa, fica registado para o futuro. Mas falemos de coisas que interessam. E aquilo que não sabemos e que não sabíamos a semana passada e continuamos sem saber, que é onde é que o Governo pretende usar o excedente orçamental conseguido fruto do sacrifício dos portugueses. Porque ficamos sem saber se aquele que deve ser, na nossa opinião, o grande desígnio para esta década, que é acabar e erradicar a pobreza enquanto fenómeno estrutural no país, vai ser objetivo também do seu Governo ou não vai. Continuamos sem saber isso. Mas, no que diz respeito em específico àquilo que nos traz aqui hoje, houve muito tempo para dizer o que deveria ser dito e houve muitas oportunidades, e eu aqui também acho que seria melhor não estar a falar com o Sr. Ministro, sem qualquer desprimor, mas com o Sr. Primeiro-Ministro, porque houve muitas oportunidades para esclarecer aquilo que deveria ter sido esclarecido e que não foi. Porque nós alertámos, e não fomos os únicos, durante a campanha falou-se, ou seja, quando discutíamos aquilo que era o programa eleitoral, da confusão que havia na Aliança Democrática entre otimismo e fé, porque era de fé que se falava, na nossa opinião, quando se apontavam as previsões que o seu partido apontou, e era essa mesma fé de que se fala quando achamos que essas previsões têm de ser observadas para conseguirmos responder às necessidades dos portugueses e das portuguesas. E, portanto, aquilo que hoje sabemos e aquilo que realmente nunca foi ambíguo, nem que nunca dependeu de nenhum salto de fé, é aquilo que sabemos hoje ser o verdadeiro choque fiscal do seu governo, que são o IRS jovem, que só vai beneficiar aqueles que menos necessitam desse apoio, e é sobretudo a descida do IRC, beneficiando um número muito limitado de grandes empresas, e isto num ano em que os lucros observados são historicamente altos. É caso para dizer que temos gato escondido com o rabo de fora, mas que, na verdade, olhando para a dimensão de tudo isto, é mais rabo escondido com o gato de fora. Mas, apesar do pouquíssimo tempo que este governo tem, há já muito material para linguistas, porque este governo é, na verdade, um governo que fala em diálogo quando se refere a monólogos, é um governo que fala em choque fiscal quando o choque é realmente a surpresa com que apanhou todos os portugueses e uma grande parte dos deputados aqui neste hemiciclo, e é um governo que reutiliza uma boa parte de um orçamento que, e passo a citar, chamou de impostos máximos e serviços mínimos e que parece que faz e não faz. Mas há um outro aspecto que eu gostaria também de realçar, que é uma comparação, espero que não leve a mal, que é muitas vezes feita entre o atual governo e o primeiro governo do ex-primeiro-ministro Aníbal Cavaco Silva. Fala-se nessa comparação pela composição parlamentar, mas também pela famosa gestão do silêncio que é atribuída ao agora primeiro-ministro Luís Montenegro. Mas há uma outra citação que é associada a Cavaco Silva, sendo real ou não, a história não conseguiu ainda terminar, que é a afirmação e aquele supostamente terá dito que nunca erra e raramente tem dúvidas. Eu dou valor ao seu governo porque o erro já o admitiu, um ministro, seu colega, disse que houve efetivamente um pequeno equívoco, vale o que vale, mas é uma assunção de erro que anotamos, e em relação às dúvidas, se puder, Sr. Deputado, com a sua licença, se em relação às dúvidas a sua posição é a mesma ou não. Porque nós, no LIVRE, temos dúvidas. Continuamos sem saber se o seu governo quer avançar ou não com o orçamento retificativo e continuamos sem saber quando e como irá dar resposta aos problemas dos portugueses, obedecendo até àquilo que foram
muito
muitas
obrigado,
das propostas
Deputado,
da campanha.
Terminou o seu tempo com a tolerância.
Termino, então, em 5 segundos, dizendo que o verdadeiro choque fiscal que precisamos em Portugal é o choque fiscal tal como proposto no programa do LIVRE, assente na transição ecológica e em mais justiça fiscal.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Hugo Soares quer usar a palavra para que efeitos?
Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Uma interpelação à mesa. Então faz favor. Um minuto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. O ponto é muito simples e é um ponto que eu creio que pode servir para o futuro. Nós parece que vivemos um mundo das meias-verdades e ou das falsidades completas. É uma interpelação à mesa, é, se me deixarem terminar. Sr. Presidente, eu queria que, por intermédio de Vossa Excelência, e esta é a interpelação à mesa, sim, perguntasse ao Sr. Deputado Livre, que citou um membro do Governo, que pudesse dizer quando, como e que membro do Governo disse que houve um equívoco. Porque ou somos rigorosos nas palavras ou continuamos a contribuir para o desprestígio das instituições.
Sr. Deputado, eu vou clarificar como é que eu vejo esta função. Não sou eu que tenho que dizer sobre aquilo que cada um diz ou não diz. Tenho que assegurar que o debate democrático se faça em plena igualdade de armas. Não faço juízos de valor sobre os conteúdos, nem me compete estar a fazer pedidos de esclarecimento a qualquer senhor deputado. E, portanto, esse é o debate que se espera que seja feito entre os diversos grupos parlamentares. E, portanto, eu pedia, porque cada presidente que entra também faz a sua cultura, que quando se usasse as figuras da interpelação à mesa, Sr. Deputado, estava a falar com o Sr. Deputado, quando eu usasse a figura fosse exatamente para esses termos, para que eu não tenha que ter esta, digamos, renovação de aquilo que este Presidente entende. Bem ou mal, eu quero que os Srs. Deputados não estejam condicionados no vosso debate e que se exprimam livremente nos termos constitucionais. Sra. Deputada Paula Santos, para uma intervenção também. Tem de 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Em primeiro lugar, importa que fique bem claro que foi durante o governo do PSD e do CDS, aliás, onde estavam muitos dos que estão hoje na Iniciativa Liberal e do Chega, que aumentaram significativamente o IRS. Querem Os partidos de direita falam muito de impostos porque não querem falar de salários. Querem discutir no abstrato a baixa de impostos para fugir à discussão sobre a justiça fiscal, porque o seu grande objetivo resume-se à redução de impostos para as grandes empresas, aprofundando a injustiça fiscal. Escondem a profunda desigualdade entre quem suporta a maior parte da receita fiscal, quem vive do seu trabalho, e as grandes fortunas e lucros que, com benefícios fiscais, isenções, regimes de privilégio, paraísos fiscais, põem o dinheiro ao fresco e são cada vez menos tributados em Portugal. Caminho que o governo PSD-CDS quer aprofundar. O que querem é discutir, embalada pela demagogia da CIP, a suposta baixa de impostos, como falam, como forma de perpetuar os baixos salários. De caminho, substituir salários por prémios que deixam de contar para a carreira contributiva do trabalhador, desprotegendo-o em situações de doença, desemprego, maternidade e paternidade e com impactos nas suas pensões futuras e na segurança social pública, universal e solidária. Durante a campanha eleitoral e nestes primeiros dias de governo, quiseram desviar a discussão da necessidade do aumento dos salários. Quiseram centrar numa suposta redução fiscal, mas nem sobre isso conseguem dizer a verdade. Enganam os portugueses. Há um aspecto que salta à vista. Quando está em causa a redução de ainda mais impostos para as grandes empresas, o governo não se engana, nem faz depender de nenhum cenário macroeconómico. Com a redução anunciada do IRC das grandes empresas, com o anunciado fim das derramas que só se aplicam a 70 empresas com mais lucros deste país, com os representantes do capital a exigir ainda mais benefícios fiscais e o fim de contribuições extraordinárias, é evidente que quem vai afinal beneficiar serão as grandes empresas como a Galp, a EDP, a Jerónimo Martins, a Sonae, a Banca Privada, as grandes seguradoras, a elite financeira que as domina. O governo PSD-CDS quer transferir para os lucros destes grupos económicos aquilo que é necessário para o Serviço Nacional de Saúde, para a escola pública, para a proteção social, para a habitação. Estas grandes empresas obtiveram lucros recorde em 2023, à custa dos sacrifícios das pessoas quando vão ao supermercado, quando pagam a conta da luz, quando metem combustível ou quando lhes aparece mais um aumento na prestação da casa. Lucros milionários que o PS não quis tributar e a quem agora PSD e CDS, de braço dado com a Iniciativa Liberal e o Chega, querem dar ainda mais benesses. Que fique claro, o anunciado choque fiscal afinal, é para beneficiar os mesmos de sempre. No IRS, a montanha pariu o rato. No IVA, nem uma palavra sobre a redução do IVA, da energia ou das telecomunicações. O choque fiscal não abrange as micro, pequenas e médias empresas. Só vai mesmo chegar às grandes fortunas e lucros. E por isso a questão que se impõe, se no IVA, que é suportado por todos, pelos trabalhadores, pelos reformados, e que a sua redução aí sim teria um grande impacto junto das pessoas. Se para o IVA o governo não tem nenhuma palavra, se no IRS afinal são cerca de 200 milhões, diga-nos lá quanto é que vai para as grandes empresas, juntando medidas como a redução do IRC para os 15% e o fim das derramas. Quanto é que vai diretamente de recursos públicos que são retirados ao serviço de todos nós, na saúde, na educação, para os grupos económicos, enfraquecendo o Estado e os serviços públicos? Demos tempo para o Governo se preparar para esta resposta, por isso aguardamos, de facto, a resposta por parte do Governo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega, para uma intervenção que dispõe de 3 minutos e 23 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, o debate que nos traz aqui hoje é precisamente sobre esse equívoco, ou então uma meia-verdade que o Governo quis passar. Mas não deixa de ser engraçado que tenhamos este debate num momento em que a esquerda, como sempre, não quer baixar impostos, porque acha que nós temos um país que já é bom de impostos. E temos um país que faz sentido em que quem trabalha tenha que pagar para todos os outros. E, portanto, o paraíso da esquerda está a começar a acabar. A ideia de que uns quantos têm que trabalhar para sustentar uma classe de outros todos que não fazem nada, mas vivem à custa dos nossos impostos. E a esquerda vai querer sempre ter esse modelo. Esse modelo, meus amigos, está a acabar. Está a morrer e vai morrer em breve. Da Iniciativa Liberal também não esperávamos mais. A Iniciativa Liberal, todos os dias, todos os anos, diz a mesma coisa. Mas hoje teve graça, porque só nós é que nos lembramos. Só nós. Mas eu estive aqui a ver Quem convocou o debate de urgência foi o Partido Socialista, quem chamou o ministro à comissão